Muito bem, pois é. Ô governador, vamos começar então a nossa entrevista. Nesse cenário de forte crise econômica que atinge o Brasil, atinge o nosso país, uma das maiores crises da história do nosso estado, qual balanço o senhor faz dos três primeiros anos da sua gestão?
Olha, Júlio, você falou certo, né? Eu acho que não é uma das maiores crises, é a maior crise da história republicana do Brasil, né? Crise econômica, com 4 anos seguidos de recessão econômica, o PIB caiu mais de 10% acumulado nesse período, crise política, crise institucional, crise social. Nós já temos aí mais de 24 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados em função dessa mudança do quadro econômico e também da mudança das políticas públicas, que hoje não trabalham mais para proteger o cidadão e a cidadã. Há alterações profundas aí na legislação trabalhista também, fragilizando muito as relações de trabalho, deixando o trabalhador ao desabrigo de uma proteção legal. Enfim, uma crise que foi, eu diria, muito mais extensa e muito mais profunda do que a gente imaginava. E nós aqui em Minas, além da crise, tivemos um outro problema, que foi a herança que recebemos dos governos passados, um déficit de caixa orçamentário e financeiro no governo, que chega aos 8, 9 bilhões de reais por ano. Quer dizer, a diferença entre o que o Estado arrecada e o que ele tem que gastar, tem essa diferença enorme aí, de quase 9 bilhões no primeiro ano. Depois trabalhamos para reduzir, mas as coisas ficaram mais difíceis em função da crise, e isso tudo dá um quadro muito preocupante. Mas nós não ficamos parados, não, Júlio. Nós trabalhamos esses 3 anos para manter Minas Gerais funcionando e os serviços públicos continuarem sendo prestados com qualidade para a população mineira. E eu acho que conseguimos. Então o balanço que eu faço é positivo nesse sentido. Minas não naufragou na crise, pelo contrário, Minas se sobressaiu, e aí tem alguns dados que nós precisamos chamar atenção para eles. Por exemplo, em 2017, Minas Gerais foi o terceiro estado que mais produziu empregos, postos de trabalho com carteira assinada na economia brasileira. Nós produzimos, para você ter uma ideia, o Brasil saiu com um saldo muito pequeno, um saldo positivo de apenas 70 e poucos mil novos postos de trabalho em 2017. Mas desses 70 e poucos mil, nada mais, nada menos do que 24.200 foram gerados em Minas Gerais. É o esforço do governo do estado de manter a economia funcionando apesar da crise. Nós atraímos para Minas Gerais 96 novos projetos de expansão de empresas ou de atração mesmo de início de trabalho de empresas que aqui não estavam, gerando só nesses projetos 18 mil novos empregos. E temos 81 projetos de investimento privado já iniciados, que ainda estão em implantação. Quando forem concluídos, vão resultar em mais de 12 bilhões de reais de investimento e outros novos 17 mil empregos. Então, trabalhamos muito para que a nossa economia continuasse funcionando e que a crise fosse aqui reduzida, né, diminuída, em função do nosso esforço de manter tudo em funcionamento. Outra decisão importante: nós colocamos a CEMIG de novo a serviço do povo mineiro. Ela tinha se afastado dessas tarefas, da sua missão, que é produzir, entregar serviços de geração e distribuição elétrica de boa qualidade para Minas Gerais, e nós voltamos a fazer com que a CEMIG trabalhasse. Para você ter uma ideia, nesses 3 anos, nós levamos 45 mil novas ligações a famílias das áreas rurais de Minas Gerais que não tinham energia elétrica. Agora, você imagina, aí em Viçosa mesmo, nós ligamos 93 pequenas propriedades rurais que não tinham energia elétrica. Como é que pode nós, em pleno século XXI, ter ainda famílias em Minas Gerais que não tinham eletricidade? A CEMIG está corrigindo isso, agora está dedicada a corrigir essa dívida que ela ficou com os mineiros e está trabalhando para recuperar a sua qualidade, a sua imagem de boa companhia de energia elétrica. Fizemos muitas ações em benefício da sociedade também nessa área. Aí eu estou me lembrando que, aí mesmo em Viçosa, o Hospital São João Batista e o Lar dos Velhinhos receberam placas de energia solar, de geração de energia solar, quer dizer, um equipamento moderno, que vai reduzir a conta de luz no final do mês. Então, são investimentos que a gente que a gente fez, fizemos também na área da educação, 90% das escolas estaduais daí de Viçosa já estão conectadas com a internet com velocidade adequada para atender os alunos e os professores. Nomeamos só aí para a região do Caparaó, onde está Viçosa, 2 mil novos profissionais da área da educação, além, obviamente, do aumento de salários que a gente fez para os professores ao longo desses 3 anos, que chegou próximo a 50% de aumento, quer dizer, valorizamos a educação, coisa que os governos passados não fizeram. Colocamos o projeto Voe Minas, né? Ou seja, Viçosa passou a ter ligação aérea direta com Belo Horizonte diariamente. E 3 vezes por semana também tem voos ligando Viçosa, Manhuaçu e Caratinga. Então nós estamos privilegiando o interior do estado, fazendo o contrário do que os governos passados fizeram, que concentraram investimentos só aqui na capital e na região metropolitana. Nós não, nós estamos olhando para o estado como um todo, e ainda que os recursos sejam escassos, porque são mesmo, o déficit continua, nós estamos com problemas graves de financiamento do estado, mas ainda assim nós estamos priorizando as escolhas e as demandas que são feitas em cada região. Por isso criamos os fóruns regionais de governo, aí mesmo na região do Caparaó, onde está Viçosa, nós fizemos um fórum, aliás, duas versões já do fórum regional, recolhemos as demandas e aos poucos vamos resolvendo os problemas. Sempre com esse espírito de sinceridade, de humildade também, reconhecer os problemas, mostrar que eles existem e discutir as soluções com cada região do estado. Recursos escassos não significa que a gente não possa ter solução para os problemas. Tem que ter. E nós estamos tendo. Infelizmente, os governos anteriores deixaram, de fato, gigantescas dívidas, gigantescas demandas não atendidas, espalhadas pelo estado todo. Nós temos que resolvê-las nesse contexto de crise que dificulta tudo, mas estamos fazendo isso. Então, o meu saldo, eu acho, a minha avaliação desse saldo é positiva. Minas está melhor nessa crise do que a maioria dos estados brasileiros. Basta olhar aí para o Rio de Janeiro e ver o que aconteceu. Lá, um estado que era até mais forte economicamente que Minas Gerais, entraram em colapso público, os serviços públicos entraram em colapso definitivamente, a segurança, a saúde, ou seja, a cidade e o estado do Rio estão em situação lamentável. Foi uma coisa aí do lado, no Espírito Santo, onde no início do ano passado eles tiveram um problema gravíssimo de segurança. Estados do Nordeste também, como o Ceará, como o Rio Grande do Norte, a Paraíba, com problemas muito graves. Enfim, em Minas Gerais, graças a Deus, nós continuamos funcionando e funcionando bem. Podia ser melhor? É claro que podia ser melhor. Se não tivesse nessa crise devastadora que o Brasil está vivendo, tudo podia ser mais fácil. Mas mesmo com a dificuldade, Minas está funcionando, a polícia está nas ruas, estão funcionando os serviços de educação, de saúde, enfim, continuam sendo prestados serviços públicos. O estado não naufragou graças à capacidade de trabalho dos mineiros e das mineiras. É o que eu digo sempre, mineiro tem vocação para o trabalho. Em vez de ficar chorando, choramingando, lamentando a vida, não. Acorda cedo, trinca os dentes e vai trabalhar. E assim nós vamos atravessando a crise e, se Deus quiser, vamos sair lá na frente muito melhor do que antes.